no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil na Ásia.
Brasil e Coreia do Sul mudam relação diplomática para parceria estratégica e estabelecem metas de cooperação para os próximos 3 anos.
A empresários sul-coreanos, o presidente Lula fala também sobre os planos para mudar a escala de trabalho no Brasil.
O mundo do trabalho está em transformação. A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas.
E antes da Coreia, o presidente passou pela Índia, onde o Brasil fechou acordo importante para a produção de medicamentos contra o câncer.
E ainda na área de saúde, vamos falar sobre um novo tipo de insulina, que começará a ser distribuído pelo SUS.
A glargina é mais eficiente no tratamento da diabetes e causa menos danos ao paciente.
A produção vai começar com um projeto piloto em 3 estados e no Distrito Federal.
E você vai ouvir também um serviço gratuito destinado a cuidar de crianças com e sem deficiência, com idades entre 3 e 12 anos no período noturno.
Foi inaugurada hoje a segunda Cuidoteca em uma universidade pública.
O serviço faz parte do Plano Nacional de Cuidados e oferece o serviço para que os pais possam estudar e trabalhar.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares. Período de viagens resulta em estradas mais movimentadas e também aumento do risco de acidentes.
Época em que a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Rodovida.
E as maiores infrações registradas nas estradas foram excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e embriaguez ao volante.
Mais de 950 mil veículos foram fiscalizados nas rodovias federais brasileiras no período de final de ano, férias e carnaval. A ação faz parte da Operação Rodovida, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e é considerada a maior operação de segurança viária do país. Segundo Jefferson Almeida, coordenador geral de segurança viária da PRF, foram 66 dias de um esquema especial para preservar vidas, especialmente nos períodos de grande movimentação nas estradas.
Nós estamos chegando ao fim de mais uma operação Rodovida. Ela que começou no dia 18 de dezembro, né? Está encerrando agora 23 de fevereiro. Né? Nós estamos trabalhando agora o retorno às aulas. Então é o período mais importante da segurança viária do nosso calendário anual. Nesse período foram intensificadas as fiscalizações referente ao transporte de passageiros. Também nós fiscalizamos bastante o transporte de crianças, se estavam usando o dispositivo de segurança. Fizemos várias operações buscando identificar motoristas dirigindo sob influência de álcool.
Nesta edição da Rodovida, que começou no dia 18 de dezembro de 2025, foram registrados 13.228 acidentes e 1.172 vítimas fatais. A maior infração cometida pelos motoristas foi o excesso de velocidade e foram multados 1 milhão e 200 mil veículos. Além disso, a PRF flagrou cerca de 59 mil ultrapassagens irregulares e mais de 11 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e foram realizados mais de 747 mil testes de bafômetro. As equipes de segurança viária identificaram também 9.600 condutores utilizando o celular enquanto dirigiam e mais de 54 mil pessoas não faziam uso de cinto de segurança ou da cadeirinha. Reportagem Gabriela Noronha.
Enfrentar o tráfico de drogas e o crime organizado na América do Sul será o foco de uma nova iniciativa internacional.
O Brasil firmou um acordo com a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, para fortalecer a cooperação no combate a práticas ilícitas.
O Brasil vai liderar uma iniciativa inédita na América do Sul para enfrentar o tráfico transnacional de drogas e o crime organizado. A parceria entre o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Interpol, instituição que reúne 196 países, foi formalizada nesta segunda-feira. O acordo prevê atuação integrada, compartilhamento de inteligência em tempo real e operações conjuntas para desarticular organizações criminosas que atuam além das fronteiras. O projeto será financiado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas com recursos do Fundo Nacional Antidrogas e terá apoio operacional da Polícia Federal. A base da iniciativa será o Escritório Regional da Interpol em Buenos Aires, na Argentina, e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus. Especialistas de países sul-americanos terão acesso direto às bases de dados globais da organização. A prioridade é mapear, monitorar e interromper rotas do tráfico, especialmente em áreas de fronteira e na Amazônia, regiões estratégicas para o crime organizado, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.
A resposta ao crime organizado tem que se dar de modo simétrico à aparição desse fenômeno. Se o fenômeno tem a característica de ser um fenômeno transnacional, somente esse nível de cooperação internacional dará conta dessa escala transnacional. E por isto, contar com o suporte da Interpol, de informações, com a sua expertise, exatamente na percepção e no manejo desse fluxo internacional da criminalidade, certamente credencia a Polícia Federal Brasileira e viabiliza, não só para a Polícia Federal, mas para todo o organismo e toda a malha de segurança pública brasileira, se beneficiar desse nível de articulação.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado movimenta bilhões de reais por ano no Brasil, com atuação no tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. No cenário internacional, a Interpol combate redes envolvidas em tráfico humano, exploração sexual infantil e crimes cibernéticos. O secretário-geral da Interpol, o brasileiro Valdeci Urquiza, destacou a importância da parceria com a Polícia Federal para combater o crime organizado.
O grande objetivo dessa iniciativa é identificar as organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de drogas, identificar suas lideranças, suas formas de atuação, identificar os ativos financeiros dessas organizações. Então, todos os instrumentos da Interpol, todas as capacidades da organização serão colocadas à disposição nessa força integrada internacional, que contará com a presença física de policiais, não só da Interpol, mas de agências policiais de toda a região.
A iniciativa segue o modelo das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, coordenadas pela Polícia Federal, ampliando essa estratégia para toda a América do Sul. Além da repressão às rotas do tráfico, o projeto prevê rastreamento, bloqueio e recuperação de ativos ilícitos, atingindo o financiamento das organizações criminosas. Reportagem Pablo Mundim.
A segunda cuidoteca do país dentro de uma instituição de ensino superior vai ser inaugurada em março, na Universidade de Brasília.
Esse espaço vai receber crianças, filhas de estudantes e servidores, para viabilizar que seus cuidadores consigam concluir sua trajetória de ensino.
A necessidade de trabalhar e a gravidez são as duas razões que mais afastam as mulheres das salas de aula, de acordo com dados de uma pesquisa do IBGE de 2024. A estudante Yara Lima sabe bem dos desafios de conciliar os cuidados com a filha de 1 ano e 9 meses e as pesquisas no mundo universitário.
O pai dela estuda também, né? Então a gente está sempre se revezando. Adequei totalmente a minha rotina à rotina dela.
Yara é estudante da Universidade de Brasília, que a partir de março vai ganhar uma cuidoteca, um espaço dedicado a acolher filhos e filhas de estudantes e servidores. As cuidotecas integram o Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida. É um serviço gratuito destinado a cuidar e acolher crianças com e sem deficiência, com idades entre 3 e 12 anos, no período noturno, como detalha a secretária nacional da Política de Cuidados e Família, Laís Abramo.
A gente está aqui olhando para as crianças que precisam desse cuidado, que precisam estar no ambiente seguro e das suas cuidadoras. Cuidadores que têm que ter o direito de exercer esse cuidado e concluir suas trajetórias educacionais, né?
A cuidoteca da UNB será a segunda em funcionamento no país dentro de uma universidade pública Pública Federal. A primeira foi inaugurada no fim do ano passado na Universidade Federal Fluminense. Para o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esses espaços contribuem para a diminuição dos índices de evasão e das desigualdades do país.
Quando apoiamos quem cuida, aumentamos a permanência estudantil, ampliamos a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, fortalecemos a autonomia econômica das mulheres, a autonomia para a vida e reduzimos desigualdades de gênero e raça.
Até o fim deste ano, serão criadas outras 8 unidades no país, dentro de universidades públicas federais, oferecendo estrutura para que as crianças tenham recreação e estejam bem cuidadas e seguras, enquanto os pais e mães trabalham ou estudam. Apesar de ter nascido nas universidades, a ideia é que essa estrutura ocupe outros espaços, como empresas e locais de evento. Reportagem Graziele Bezerra.
Após viagem oficial à Índia, o presidente Lula seguiu para a Coreia do Sul, onde firmou acordos e fortaleceu as relações comerciais e de cooperação.
Nesta segunda-feira, a agenda foi extensa. Ele participou de reunião com o presidente sul-coreano, com ministros e também conversou com os empresários do país.
Quem acompanhou tudo foi a repórter Luana Karen. Agora são 7 horas da manhã de terça-feira, 7:11 da manhã de terça-feira na Coreia, e a gente conversa ao vivo com ela por telefone. Então, Luana, bom dia para você por aí. Como é que foi a recepção ao presidente Lula no solo coreano?
Oi, Mariana, Luciano, boa noite para vocês aí no Brasil e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, olha só, em meio a um frio de 3 graus, Seul se vestiu com as bandeiras do Brasil e deu as boas-vindas ao presidente Lula. Seguindo o protocolo da visita de chefe de Estado, o presidente Lula teve reunião reservada com o presidente sul-coreano Lee Jae-moon, seguido de uma reunião ampliada com a participação dos ministros dos dois países. 10 atos de cooperação foram assinados em áreas como comércio, agricultura, saúde e segurança pública. Brasil e Coreia do Sul também decidiram retomar as negociações para um acordo entre Mercosul e o país asiático.
E, Luana, um dos pontos mais importantes dessa visita foi uma mudança na relação dos dois países, né? Que tipo de mudança foi essa?
Isso mesmo, Luciano. Olha só, Brasil e Coreia do Sul elevaram o nível da relação para parceria estratégica, o que significa aprofundar a cooperação entre os dois países. Foi lançado um plano de ação com medidas concretas a serem postas em prática nos próximos 3 anos. O presidente Lula destacou as áreas de cooperação que devem ser reforçadas com o acordo.
Temos muitas sinergias a serem exploradas. A transição energética abre novas frentes de complementariedade entre setores produtivos. As cadeias de minerais críticos guardam inúmeras oportunidades de agregação de valor. Há amplo espaço para cooperação em segmentos de alta tecnologia, como semicondutores e inteligência artificial. Na agricultura, vamos colaborar em projetos de adaptação climática, bioeconomia, segurança de alimentos e tecnologias agroindustriais. Agora, damos início a um renovado ciclo de desenvolvimento e prosperidade compartilhada entre Coreia e Brasil. Temos muito trabalho pela frente.
O presidente Lula lembrou ainda que o Brasil é a casa de 50 mil coreanos, a maior comunidade do país asiático na América Latina, e a Coreia do Sul é atualmente a casa de 2 mil brasileiros. O presidente sul-coreano afirmou que em 2025 as visitas de turistas do Brasil ao país aumentaram 25%. O interesse pela cultura coreana também tem crescido e mais brasileiros querem aprender a língua e fazer intercâmbio no país.
Luana, agora o comércio entre os dois países, né? A Coreia do Sul foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia no ano passado. A visita também vai servir para aprofundar essas relações comerciais?
Exatamente. Exatamente, Mariana. Também na segunda-feira, um fórum em Seul reuniu empresários brasileiros e sul-coreanos em busca de oportunidades de negócios. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, identificou 280 oportunidades para produtos brasileiros no mercado da Coreia do Sul. O presidente Lula defendeu a ampliação do comércio entre Brasil e Coreia do Sul e destacou a capacidade de produção de proteína da agropecuária brasileira. Ainda na fala aos empresários, Lula defendeu a aprovação de uma escala de trabalho mais justa para os trabalhadores no Brasil.
O diálogo permanente entre governantes, trabalhadores e empregadores é o principal pilar de uma economia forte e inclusiva. O mundo do trabalho está em transformação. Estamos discutindo no Brasil o fim da chamada jornada 6x1, para assegurar que o trabalhador tenha 2 dias de descanso semanal. A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas.
Luana, e antes de ir para a Coreia, o presidente Lula passou pela Índia e fechou alguns acordos importantes sobre saúde no último fim de semana. Você também acompanhou. Conta para a gente o que foi decidido.
Isso mesmo, Luciano. Olha só, foram assinados 3 parcerias estratégicas para pesquisa e produção nacional de medicamentos no Sistema Único de Saúde. São investimentos que podem chegar a 10 bilhões de reais em 10 anos. Eles vão garantir ao Brasil, por exemplo, medicamentos para o tratamento do câncer de mama, de pele e leucemias. E também estão inclusos tratamentos e vacinas para doenças chamadas negligenciadas, como a tuberculose. Os acordos envolvem laboratórios públicos brasileiros e parceiros privados indianos. O objetivo é reduzir a dependência externa de medicamentos. Bom, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, no horário da Coreia do Sul, o presidente Lula inicia a viagem de volta ao Brasil. Luciana e Mariano.
E você também, né, Luana, começa a retornar ao Brasil depois dessa longa viagem pela Ásia. Obrigada, Luana Karen, que conversou com a gente ao vivo por internet. Obrigada pelas suas informações.
No Brasil, 20 milhões de pessoas têm diabetes e, segundo o Ministério da Saúde, a doença cresceu 135% nos últimos 20 anos.
Para facilitar o tratamento dessas pessoas, o governo vai disponibilizar no Sistema Único de Saúde a insulina glargina.
Crianças, adolescentes e idosos serão os primeiros a receber a medicação.
O adolescente Enzo Vendramini descobriu a doença aos 7 anos de idade e desde o começo já foi tratado com a insulina glargina, que contém uma tecnologia mais avançada.
A gente foi se adequando, se adaptando e entendendo mais a doença, ficou muito mais fácil de lidar e controlar ela. Então acaba que a gente se sente muito mais seguro e tem um controle muito melhor da diabetes.
A partir de agora, o SUS vai ampliar o acesso à nova insulina. A glargina possui e ação prolongada, dura até 24 horas e facilita a manutenção dos níveis de glicose. A mãe de Enzo, Ana Cristina Vendramini, comemora.
A glargina é uma insulina para ela manter a glicose boa durante o dia todo, né, e à noite. Então acho que vai dar uma qualidade muito melhor para as outras pessoas que ainda não usam.
A insulina glargina permite uma melhor adesão ao tratamento com aplicação única diária. Outra grande vantagem é que na rede privada a insulina pode custar até R$250 por mês, mas na rede pública é de graça. A endocrinologista pediátrica Paola Brunhenha fala da importância da iniciativa do Ministério da Saúde de ampliar o acesso à insulina glargina.
Quanto menos burocracia na dispensação dessa medicação, quanto mais a medicação ser disponibilizada próximo à residência dessas famílias, isso vai facilitar com certeza a qualidade de vida e é um tratamento com uma maior segurança para o paciente.
A ampliação da oferta. A oferta da insulina glargina no SUS é resultado da parceria entre o laboratório público Biomanguinhos da Fiocruz e 2 empresas de biotecnologia, a brasileira Biom e a chinesa Gan Enli. O projeto piloto será realizado inicialmente no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal e contempla crianças e adolescentes de até 17 anos que têm diabetes tipo 1. e idosos com 80 anos ou mais com diabetes tipo 1 e 2. A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam beneficiadas nessa primeira fase, como garante a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri.
Nosso planejamento é, neste primeiro momento, de 30% dos pacientes atendidos com insulina análoga, e esse número ia aumentando gradativamente até chegar a 85%.
A previsão é que o país chegue ao final de 2026 com a capacidade de produzir 36 milhões de tubetes para abastecer todo o sistema de saúde pública. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Lula decidiu revogar o decreto que autorizava estudos para concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeiras, Tocantins e Paraguai à iniciativa privada.
O decreto de agosto de 2025 previa estudos para transferir a manutenção da navegabilidade dos rios que abrangem o centro-oeste e o norte do país, com obras de dragagem e sinalização do tráfego.
A informação é do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo ele, o governo decidiu recuar da decisão após ouvir lideranças indígenas sobre os possíveis impactos da concessão.
Os povos indígenas nos trouxeram uma preocupação com os efeitos dessa obra nos seus territórios e essa preocupação foi levada em conta na escuta com esses povos para a decisão de hoje. A política do governo de sustentabilidade, preocupação ambiental, segue firme e intacta, aliás, expressa no fato dos dados da redução de desmatamento ano após ano desde 2023, em fatos como o Brasil ter hoje a matriz energética mais limpa do mundo.
O Exército promoveu testes do módulo de energia de campanha.
Esse é um sistema móvel de geração solar desenvolvido para abastecer pelotões em operações e acampamentos.
A plataforma móvel conta com painéis solares para geração de energia elétrica, dispensando geradores a diesel.
A proposta é reduzir a dependência de geradores movidos a diesel, hoje comuns em missões de campo. Quatro protótipos serão empregados para fornecer energia a comunicações, iluminação e equipamentos essenciais. Após a fase de avaliação, o material poderá ser incorporado de forma permanente. O módulo de energia de campanha reúne 6 painéis fotovoltaicos e baterias de lítio, com capacidade para armazenar energia e garantir o funcionamento contínuo, inclusive à noite ou em períodos de baixa radiação solar. Durante o dia, a energia captada é utilizada no momento da geração e também armazenada. À noite, o sistema opera com carga acumulada nas baterias. O general de brigada Luiz Cláudio Brion Cardoso traz mais detalhes.
O benefício operacional, ele vem do momento em que diminui a necessidade do nosso militar, do nosso soldado, das frações de suprimento de combustível ou de energia de fora para ele se manter em operações. Então, quando eles vão em operações em áreas desdobradas no terreno, que exigem mobilidade e capilaridade dessa tropa, ela precisa ter uma sustentabilidade de energia para recarregar seus equipamentos. Então, esse sistema ele vai ao encontro dessa necessidade.
Ao diminuir a necessidade de transporte de combustível, o sistema reduz custos, simplifica o abastecimento e limita a exposição em áreas de operação. O teste do módulo móvel ocorre em paralelo à ampliação da geração fotovoltaica em instalações fixas. Nos últimos anos, a força instalou 27 usinas solares em quartéis pelo país, incluindo unidades localizadas em regiões de fronteira e áreas remotas com acesso limitado à rede elétrica. O general aponta quais são as expectativas do Exército com o equipamento.
O que nós esperamos é que o equipamento ele atenda aos requisitos dessa tropa para a sustentabilidade em operações e reduza realmente aí as assinaturas térmicas de ruído e de odor e permita então ampliar o poder de combate do Exército Brasileiro por meio aí do fornecimento de energia limpa e sustentável.
A medida tem resultado em economia anual de recursos públicos e redução significativa do consumo de diesel. Em alguns pelotões especiais de fronteira, a energia gerada também atende a comunidades indígenas próximas. A iniciativa sinaliza um movimento de modernização energética nas operações militares, combinando autonomia, redução de custos e menor impacto ambiental. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O BC Protege Mais, uma ferramenta gratuita de proteção contra fraudes na abertura de contas, atingiu a marca de 1 milhão de ativações.
O instrumento é um serviço do Banco Central que possibilita que seja informado aos bancos e demais instituições do sistema financeiro que você ou sua empresa não tem interesse em abrir contas naquele momento.
Com isso, antes de abrir uma conta, todas as instituições são obrigadas a consultar o sistema.
A ferramenta é simples, rápida e oferece ao usuário maior controle sobre o uso dos seus dados pessoais no sistema financeiro e tem como objetivo evitar a abertura de contas fraudulentas no seu nome ou da sua empresa.
O cadastro é de graça e pode ser feito pelo endereço www.bcb.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condiciona a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná ao cumprimento de normas de segurança e proteção de dados.
Justiça do Trabalho inicia atendimentos na Ilha do Marajó, no Pará.
Propaganda partidária de 2026 começa nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina que processo de desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná respeite Lei Geral de Proteção de Dados e Política Nacional de Segurança Pública.
A decisão é do ministro Flávio Dino e será submetida a referendo do plenário do STF. Marcelo Della Libera.
A ação foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialismo e Liberdade contra uma lei estadual que autoriza a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. As legendas sustentam que a norma afronta o direito fundamental à proteção de dados pessoais e o dever estatal de assegurar a segurança pública ao possibilitar a transferência a particulares de sistemas e bases de dados considerados sensíveis, inclusive informações de natureza fiscal, educacional, sanitária e policial. Ao analisar o caso, o ministro Flávio Dino estabeleceu, entre outros pontos, que o Paraná preserve o controle de sistemas e os poderes fiscalizatórios sobre dados pessoais sensíveis, bem como aqueles realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança estadual ou atividades de investigação e repressão de infrações penais.
STJ nega indenização a homem que processou a HBO Brasil por suposto uso indevido da imagem dele no documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez.
Esse documentário trata do assassinato nos anos 1990 da atriz Daniela Pérez pelo colega Guilherme de Pádua e a esposa dele, Paula Tomás, repórter Fátima Uchoa.
O documentário reproduz uma matéria jornalística exibida na televisão aberta sobre a vida de Guilherme após cumprir a pena, quando passou a integrar a mesma comunidade evangélica do autor da ação. O homem que aparece no vídeo por 2 segundos pediu indenização alegando que autorizou o uso da imagem na matéria jornalística, mas não na reprodução pela HBO para fins comerciais e de forma depreciativa. A Justiça de Minas Gerais negou o pedido e a terceira turma do STJ também. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o autor não teve a honra violada, já que a imagem dele não foi associada no documentário ao assassinato da atriz Daniela Pérez.
Começou hoje a justiça itinerante na Ilha do Marajó, no Pará.
A ação é do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Samanta Flor.
De 23 a 25, os atendimentos serão em Salvaterra, na Escola Dom Pedro I. Nos dias 26 e 27, a carreta estará em Soure, em frente ao ginásio municipal. A população vai poder emitir documentos, ter acesso a serviços de saúde e orientação jurídica. O juiz Francisco Monteiro Júnior cita os parceiros na ação.
INSS, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, os centros de conciliação do TJ Pará e do TRF1, teremos também participação do Ministério Público do Estado, além da Polícia Civil com a emissão de carteiras de identidade.
Propaganda partidária de 2026 começa nesta semana.
Em ano eleitoral, esse tipo de propaganda só é feita no primeiro semestre. Fábio Ruas.
Dois partidos estreiam a propaganda partidária deste ano, PSDB e Solidariedade. Os programas vão ser transmitidos em horário nobre de rádio e TV entre 7h30 e 10h30 da noite e serão veiculados na terça-feira, na quinta e no sábado. Nesta semana, o PSDB tem 6 minutos, já o Solidariedade tem 1 minuto e meio. Em todo o primeiro semestre, o PSDB poderá usar 10 minutos e o Solidariedade 5 minutos. A propaganda partidária é diferente da propaganda eleitoral. Nela não há pedido de voto, mas divulgação de temas de interesse do partido. Além disso, 30% do tempo tem que ser usado para promover a participação feminina na política.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota a proposta que garante locais de descanso para motoristas.
Exame de medicina e proteção a idosos nos planos de saúde estão na pauta da semana nas comissões.
Imóveis rurais na Amazônia podem ter áreas de preservação reduzidas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar uma proposta que define em lei a garantia de pontos de parada e descanso para motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias.
Pelo texto, enquanto não houver uma lei específica sobre o tema, o motorista não poderá ser penalizado por descumprir o tempo de descanso, se não existir estrutura adequada no trajeto reconhecida pelo poder público. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e teve como relator o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
Já as comissões do Senado podem votar nesta semana a obrigatoriedade do exame nacional para médicos. Também estão na pauta dos colegiados projetos que endurecem a legislação penal e que proíbem o cancelamento de planos de saúde para idosos. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública pode votar um projeto que aumenta para até 8 anos a pena para o furto de aparelho celular. Para o autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o crime deve ser considerado qualificado, porque ultrapassa o prejuízo material em função da potencial invasão de privacidade. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a regulamentação da profissão de cuidador. Já na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais deve concluir a análise do projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito para o exercício da profissão. O texto aguarda votação suplementar em meio à polêmica sobre o resultado insatisfatório de mais de 30% das universidades no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, como lembrou o relator, senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
Nos assustamos com a proliferação desenfreada de escolas médicas no país. Hoje nós temos cerca de 400 escolas no país e você viu, o resultado da ENAMED é um desastre. De 100 médicos que se formam, 30 não sabem nada. E aí, esses médicos vão cuidar da gente.
Também pode avançar na casa o projeto que proíbe o cancelamento unilateral de planos de saúde para pessoas idosas e com deficiência.
As comissões de Educação e de Direitos Humanos debateram hoje a situação das crianças e adolescentes superdotados e com altas habilidades.
Participantes da audiência pediram novas políticas públicas e mais estrutura para atendimento destes alunos, além de apoio para os pais. Repórter Rodrigo Rezende.
Com 6 anos de idade, Davi Milhomem, de Goiânia, foi um dos participantes da audiência pública das comissões de Educação e de Direitos Humanos sobre superdotação e altas habilidades.
É um misto de
emoções, porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro, ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. E também que o nosso corpo e os nossos sentimentos ainda são de criança.
Os participantes da audiência defenderam políticas públicas para esse setor. A presidente do Instituto Raízes, Rede de Apoio, Incentivo e Suporte Educacional e Emocional ao Superdotado, Roberta Munique, mãe de um menino superdotado, destacou a falta de apoio aos pais e responsáveis.
Porque você vê o seu filho invisível, você vê o seu filho dentro de um espaço escolar não reconhecido, dentro da sociedade. Isso é muito duro, é doído de ouvir.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, ressaltou a falta de dados sobre os estudantes com altas habilidades.
Existe um déficit estatístico, uma falha estrutural na identificação precoce e no atendimento educacional especializado, com impactos diretos ao longo de toda a trajetória escolar e profissional dessas pessoas.
Damaris Alves criou um grupo de trabalho com os convidados para a sugestão de uma política pública nacional para superdotados e pessoas com altas habilidades.
E o presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, senador Dr. Irando, Progressistas de Roraima, pediu ao Tribunal de Contas da União uma auditoria no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, destinado a assentados da reforma agrária e quilombolas em Caruaru.
Em outubro do ano passado, a instituição selecionou 80 estudantes por meio de processo simplificado, posteriormente questionado na Justiça, mas liberado pelo Tribunal de Justiça da 5ª Região. O senador avalia que o modelo pode abrir um precedente em relação à lei de cotas e quer apurar contratos e os critérios de seleção.
Quando nós estamos aí já numa situação de uma lei de cotas aprovada, respeitada, nós vamos abrir um precedente muito perigoso e principalmente com uma avaliação muito frágil através de um processo seletivo simplificado.
A reserva legal em imóveis rurais na Amazônia Legal poderá baixar de 80% para 50%.
É o que diz um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que condiciona a redução para estados com mais de 65% do território ocupado por reservas ambientais, terras indígenas e áreas das Forças Armadas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Hoje, na Amazônia Legal, os imóveis rurais precisam conservar pelo menos 80% da área da propriedade. A produção agropecuária só pode ocupar os 20% restantes, o que, na opinião do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, atrapalha o desenvolvimento da região. Ele diz que estados como o dele já possuem poucas terras que admitem a exploração econômica por causa de unidades de conservação ambiental, territórios indígenas e áreas das Forças Armadas. Por isso, Messias de Jesus propõe que nas unidades federativas que tenham mais de 65% da área bloqueada por essas restrições, a reserva legal nas propriedades rurais caia de 80% para 50%.
Dizem por aí que estamos querendo devastar a Amazônia. Trata-se de uma tremenda falácia. Os que mentem a respeito sequer conhecem as dificuldades e peculiaridades da Amazônia. Nós, amazônidas, somos os principais interessados em preservar a floresta amazônica.
O Código Florestal já permite essa diminuição em estados que tenham o zoneamento ecológico econômico aprovado, como é o caso de Roraima, que em 2022 aprovou a lei que reduziu pela metade a reserva legal.
A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a elevação de tarifas de importação definidas em julho do ano passado por Donald Trump.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores comentou a decisão que limita o poder do presidente norte-americano para impor tarifas sem o aval do Congresso, mas a Casa Branca já anunciou nova alternativa para a taxação. A reportagem é de César Mendes.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência não vale como autorização para o presidente Donald Trump estabelecer tarifas comerciais de forma unilateral. A decisão revoga o chamado tarifaço sobre importações de diversos países, entre eles o Brasil, adotado por Trump. Depois de liderar o diálogo com parlamentares norte-americanos em busca de saídas para reverter a medida, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que a decisão atinge as tarifas recíprocas, mas outras tarifas, como as que incidem sobre aço e e alumínio continuam valendo.
Temos que retomar o diálogo com o Congresso americano no sentido de promover o entendimento de que essa é uma medida que vai ser ruim não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos.
A Casa Branca já anunciou a entrada em vigor de uma nova tarifa global de 15% sobre importações.
E repercutiu no Senado a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável, sob argumento de vínculo afetivo consensual.
A bancada feminina divulgou nota de repúdio e uma senadora protocolou um projeto que impede a relativização do crime. Repórter Lana Dias.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que impede a relativização do crime de estupro de vulnerável, mesmo se constituir vínculo familiar ou não houver conduta lesiva. A iniciativa surgiu em resposta à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro contra uma menina de 12 anos, pela justificativa de que a relação constituía vínculo afetivo consensual. A proposta de Damaris reforça que o ato sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, mesmo quando houver consentimento da vítima ou dos familiares e alegação de desconhecimento ou má interpretação da lei.
É estupro, e eu estou especificando que nenhuma dessas condições aqui vai absolver o réu. Ah, foi consentimento. Não tem consentimento se a criança tiver menos de 14 anos. Ah, convivência familiar, mesmo que os pais dela deixaram.
A bancada feminina do Senado publicou uma nota de repúdio com a decisão da Justiça de Minas Gerais e destacou que a relativização da lei fragiliza a proteção de crianças e adolescentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode criar benefícios fiscais para investimentos em data centers.
Deputados aprovam equiparação da aquicultura à atividade agropecuária.
Projeto prevê gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que prevê gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros entre governo federal, estados e municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Deputados da oposição criticaram o texto aprovado pelo Senado por prever a cobrança de tributos, contribuições e tarifas para financiar o transporte público. Esses trechos, que incluíam tributos sobre a valorização de imóveis, pelo uso de estacionamentos e até por congestionamentos e emissão de poluentes, foram excluídos do texto pelo relator. A proposta foi defendida por deputados de diversos partidos. Para o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, incluir o governo federal no transporte público municipal é uma maneira de aprimorar o sistema, principalmente em regiões metropolitanas.
Esse projeto é um marco do transporte coletivo. E quem entra com subsídio são só os governos municipais, às vezes o governo estadual. Nós estamos com esse projeto trazendo o governo federal para discussão e também para participar do rateio. Nós não podemos ficar aumentando a tarifa e temos que usar outras fontes de custeio. Então, nada mais justo do que também o governo federal participar dessa discussão.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a proposta é defendida pelos prefeitos e pode melhorar a qualidade do transporte público.
Essa pauta, ela nasce de uma reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos. Nós precisamos discutir o nosso transporte público. Nós temos hoje um estrangulamento do preço da passagem com aquilo que é repassado de subsídio por essas prefeituras. Também há um limite naquilo que pode ser o valor da tarifa cobrado pelas empresas. Esse marco irá ajudar a trazer esse debate aqui para a nossa casa e, com isso, podermos entender entre os entes federados quem pode ajudar nessa agenda que é tão importante para o nosso país.
O projeto também detalha os direitos dos passageiros, como a garantia de informação clara sobre as tarifas, acessibilidade, segurança e atendimento adequado, especialmente em casos de discriminação, violência ou assédio no transporte coletivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Toninho Van Schier, do PP do Paraná, propõe que parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito custeie a carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. A medida beneficia especialmente quem está inscrito no Cadastro Único e pretende trabalhar no transporte de passageiros ou mercadorias.
Toninho Van Schier sustenta que a intenção é combater desigualdades sociais e ampliar o acesso a oportunidades de trabalho. Na opinião do parlamentar, o projeto fortalece políticas públicas de inclusão e contribui para reduzir a exclusão no mercado de trabalho.
Vinícius Carvalho, do PP de São Paulo, é autor de projeto que autoriza prefeituras a intervenção em trechos ferroviários abandonados por concessionárias. O texto prevê ainda que os municípios poderão ser indenizados pelos custos da intervenção.
De acordo com Vinícius Carvalho, a medida reduz os impactos causados pelo abandono das ferrovias, como degradação urbana, invasões e comprometimento da mobilidade. Segundo o autor, a iniciativa fortalece a proteção do espaço urbano e pressiona as operadoras a cumprirem suas obrigações contratuais.
Agricultura.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, apoia o projeto que altera as regras de acesso ao Proagro, programa que quita os financiamentos de custeio agrícola devido a perdas por eventos climáticos. O texto proíbe o uso do Cadastro Ambiental Rural, um documento de finalidade ambiental, como critério para definir a área cultivada.
O texto defendido por Tiago de Joaldo inclui a criação de um fundo que garanta o uso eficiente do dinheiro público em casos de perdas não cobertas pelo orçamento anual. Segundo o deputado, a medida protege os agricultores familiares e evita injustiças nos critérios atuais de enquadramento.
Votação.
Os deputados aprovaram um projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária. A repórter Sofia Peçanha nos conta o que representa a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária. A proposta altera a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, com o objetivo de diferenciar a atividade pesqueira desenvolvida em propriedades privadas daquela realizada em áreas públicas. O projeto altera regras para os profissionais da aquicultura em propriedade privada, que agora serão considerados produtores rurais com direito a pleitear benefícios de política agrícola, como linhas de crédito bancário diferenciado. O texto ainda dispensa o aquicultor exclusivamente de propriedade privada de obter o registro geral da atividade pesqueira, que, segundo o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, autor do projeto, é uma exigência inadequada.
Só que essa autorização, ela é exigida também para aquele produtor que tem na sua propriedade um tanque escavado, que ele faz um açude, uma represa, e ele faz isso em escala comercial, para ele vender depois para um abatedouro, para um frigorífico, uma tilápia. Veja só que absurdo, tem que corrigir isso.
A aquicultura é a criação de peixes, camarões, ostras e outros organismos aquáticos em ambiente controlado, como tanques e viveiros. A atividade funciona como uma fazenda na água e contribui para a produção de alimentos e geração de renda. O projeto sugere algumas alterações na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, dentre elas. Institui uma definição clara de aquicultura em bens públicos e privados, dispensa a produção aquícola de médio e pequeno porte do licenciamento ambiental e permite a finalidade econômica na aquicultura de recomposição ambiental. O deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, relator na Comissão de Agricultura e Pecuária, ressaltou que a proposta representa um avanço significativo na aquicultura. O seu parecer foi lido pelo deputado Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso.
Representando um passo importante para a modernização do marco legal da agricultura, criando um ambiente mais propício ao investimento e inovação e à competitividade do setor, sem abrir mão da sustentabilidade e do controle estatal necessário.
O projeto ainda retira a necessidade de embarcações usadas na aquicultura terem registro específico no Ministério da Pesca e considera como propriedade do aquicultor os peixes em cultivo e não como recursos naturais. Depois de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Cultura.
Robson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto que coloca a festa de Nossa Senhora dos Navegantes de Areia Branca no calendário turístico nacional. Ele explica que a celebração, realizada em 15 de agosto, reúne procissões marítima e terrestre.
Robson Faria ressalta que o evento movimenta a economia local, atrai turistas e valoriza a identidade do litoral do Rio Grande do Norte. O deputado acredita que o reconhecimento nacional da festa vai impulsionar também o turismo religioso na região.
Turismo.
Câmara aprova a inclusão de motéis no cadastro de prestadores de serviços turísticos. A repórter Maria Neves explica quais mudanças a classificação traz para o setor.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que inclui motéis entre os meios de hospedagem previstos no cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, pode seguir para o Senado. Atualmente, os motéis contam com classificação própria e não podem integrar o cadastro oficial de hospedagens. O relator, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD do Paraná, afirma que existem em torno de 5.500 motéis no Brasil que hospedam mais de 6 milhões de pessoas por ano. Segundo ele, esse mercado faz circular mais de 4 bilhões de reais na economia. No entanto, Zé Haroldo Catedral argumenta que, sem estar no cadastro do Ministério do Turismo, a oferta de serviços pelos motéis fica restrita.
Um motel fica impedido de oferecer serviços turísticos. Por exemplo, um motel que é localizado numa praia muito movimentada, ele não pode fazer propaganda chamando hóspedes lá, porque o segmento não opera diárias, opera hora. Mas a partir da aprovação desse projeto de lei, os motéis passarão a poder ser cadastrados no cadastro do Ministério do Turismo e serem reconhecidos como prestadores de serviço de turismo.
Zé Haroldo Catedral recomendou a aprovação do texto apresentado pelo relator na Comissão de Turismo, deputado Saulo Viana, do União do Amazonas. Em seu texto, Saulo Viana sustenta que o setor gera cerca de 250 mil empregos no país e 80% das vagas seriam ocupadas por mulheres. Ele diz ainda que os motéis já são utilizados como meio de hospedagem, especialmente durante a realização de grandes eventos. No entanto, na opinião de Saulo Viana, não contam ainda com a regulamentação necessária. Isso, segundo afirma, impede que os motéis tenham acesso a políticas públicas adequadas. Além disso, a situação dificulta a fiscalização e a prevenção de situações criminosas, como exploração sexual infantil e tráfico de drogas. Para virar lei, o projeto que inclui motéis entre os meios de hospedagem previstos no cadastro de prestadores de serviços turísticos precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
Olival Marques, do MDB do Pará, é um dos autores da proposta que reduz a jornada de trabalho para 36 horas semanais, distribuídas em 4 dias, com a preservação dos salários,
Segundo ele, a medida melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e reduz o estresse.
O deputado acrescenta que a nova jornada contribui para a geração de empregos e o aumento da produtividade. Olival Marques lembra que a iniciativa se baseia em experiências nacionais e internacionais que demonstram os benefícios do modelo de semana de 4 dias.
Economia.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, é favorável ao projeto que cria regras gerais para a solução de conflitos entre órgãos da administração tributária e os contribuintes. O deputado explica que a ideia é usar métodos como mediação e arbitragem no processo tributário.
Valdernei Avelino entende que a proposta traz mais segurança jurídica e amplia a transparência na fiscalização. Além disso, o parlamentar cita a contribuição para um ambiente de negócios mais estável e eficiente na relação entre o Estado e os cidadãos.
Paulo Abiakel, do PSDB Mineiro, defende que a cooperação entre municípios é fundamental para enfrentar crises fiscais. Ao incentivar os consórcios públicos regionais, ele destaca o fortalecimento da gestão compartilhada e o apoio no cumprimento das obrigações previdenciárias e judiciais.
Paulo Abiakel acredita que muitos municípios, isoladamente, não têm capacidade técnica ou financeira para quitar precatórios e manter o equilíbrio dos regimes de previdência. Por isso, ele defende a criação de mecanismos para garantir sustentabilidade fiscal e justiça social no âmbito regional.
Ciência e tecnologia.
Deputados podem votar projeto que cria benefícios fiscais para investimento em data centers. O repórter Antônio Vital acompanhou as discussões.
O plenário da Câmara pode votar projeto que prevê benefícios fiscais para os chamados data centers, instalações fundamentais para a nova economia que gira em torno de aplicativos e plataformas da internet. Os data centers concentram em um único lugar computadores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento. A finalidade é armazenar, processar e gerenciar grandes volumes de dados. A infraestrutura precisa ainda de fontes de energia e sistemas de refrigeração. Algumas empresas, como Google e Amazon, têm estruturas com mais de 5 mil computadores. O projeto cria um regime especial de tributação para serviços de data center, ou REDATA. Entre outras medidas, suspende a cobrança de tributos federais para a compra de máquinas e equipamentos destinados a centros de processamento de dados. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, como maneira de dar continuidade aos incentivos previstos em uma medida provisória que perde a validade dia 25 de fevereiro, se não for votada até lá pela Câmara e pelo Senado. O REDATA dispensa a compra de componentes eletrônicos e bens de tecnologia da informação do pagamento de PIS/PASEP, COFINS, IPI e Imposto de Importação. Mas, para ter direito ao regime especial de tributação, as empresas deverão cumprir exigências de sustentabilidade, como o uso de energia limpa, e aplicar 2% do incentivo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O projeto ganhou regime de urgência em votação simbólica no plenário. O deputado José Guimarães, autor da proposta, defendeu o incentivo para estimular investimentos e criar empregos.
O requerimento se justifica dada a importância que essa matéria tem para o país. O volume de investimentos que poderá vir para o Brasil e espera uma regulação daquilo que é fundamental para dar segurança jurídica aos investidores, nós vamos ter um volume muito grande de investidores aqui no Brasil nos data centers. E, portanto, isso terá muito impacto na geração de empregos.
O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apoia a instalação da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. Ele argumenta que a iniciativa vai impulsionar a modernização do setor público, tornando os serviços mais eficientes, acessíveis e transparentes para o cidadão.
O parlamentar acredita que o uso estratégico de dados abertos pode estimular a inovação, fortalecer a democracia participativa e gerar novos negócios. Segundo Pedro Paulo, a Frente deve criar um ambiente legislativo favorável ao avanço tecnológico e à inclusão digital no país.
Saúde.
projeto de Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, obriga o SUS a doar cadeiras de roda a pessoas com deficiência física de longo prazo que estejam inscritas no Cadastro Único. Ele afirma que o objetivo é assegurar acessibilidade e dignidade a pessoas em situação de vulnerabilidade.
O texto determina que o Ministério da Saúde firme convênios com os municípios para facilitar a distribuição baseada na demanda local. Para o Wilson Santiago, com a criação de um programa nacional com orçamento específico, é possível garantir a entrega dos equipamentos.
Direitos Humanos.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, propõe a criação de uma política nacional para proteger crianças e adolescentes nas áreas rurais e ribeirinhas da Amazônia Legal. O projeto prevê ações voltadas à promoção da saúde mental, combate à violência, valorização cultural e inclusão tecnológica.
Silas Câmara afirma que a iniciativa busca garantir direitos fundamentais e reduzir desigualdades históricas, com atenção especial à diversidade étnica da região. Ele argumenta que a proposta fortalece os vínculos comunitários e assegura desenvolvimento integral às populações mais isoladas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a governança em tecnologia da informação nas universidades federais. A fiscalização analisou a capacidade das instituições em planejar, executar e monitorar ações de TI. O trabalho identificou falhas, como falta de funcionários especializados e dificuldade para manter profissionais qualificados. Também há problemas no planejamento para a gestão de pessoas e orçamento. Diante dos resultados, o TCU recomendou medidas para fortalecer as práticas de governança. Entre os pontos destacados, o Tribunal sugere a criação de cargos específicos para a área de tecnologia da informação, além da definição de número mínimo de analistas e técnicos em cada instituição. Todas as 69 universidades federais foram analisadas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.